Um dia na história com Carlos Bastos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I have a dream.
Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas.
É fazer a conta.
Houston, we have a problem.
Yes, we can.
And now for something completely different.
A 1 de março de 1904 nasceu Glenn Miller. Provavelmente sabe que ele foi um músico da era do swing, que liderou uma das mais famosas big bands de todos os tempos, mas sabe que nas tabelas de vendas ele não ficou nada atrás dos Beatles ou Elvis Presley? Na sua carreira, os Beatles tiveram 33 músicas no top 10 americano e Elvis Presley teve 38. Mas este senhor, que já era quase um senhor de meia idade para a altura, teve 59 músicas no top 10 e 10 delas chegaram ao número 1. Tudo isto em apenas 4 anos e durante a Segunda Guerra Mundial. Glenn Miller nasceu no Iowa, mas a sua família mudou frequentemente de cidade durante a sua juventude e, consequentemente, ele também mudou muitas vezes de escola. O único denominador comum era a música. Em cada uma das novas cidades, o desenvolvimento musical de Miller deu um novo passo. Primeiro foi o bandolim, depois a corneta, o trombone e, inevitavelmente, formou uma banda com os amigos no secundário. Porém, mesmo com todo este amor pela música, Glenn Miller também foi um talentoso jogador de futebol americano. Foi mesmo o melhor do Colorado na sua posição e ainda foi para a faculdade, mas desistiu porque a música era a única carreira que lhe interessava. Pouco depois, formou a sua primeira banda. No entanto, parece que os seus músicos não acertavam bem nas notas e a banda acabou em menos de um ano. Decidiu então ganhar mais experiência com outras bandas de renome, até que finalmente se aventurou em nome próprio. Miller percebeu que precisava de um som único e eventualmente encontrou-o com o clarinete e os saxofones. Nunca ninguém tinha ouvido nada parecido e Glenn Miller teve um sucesso triunfante. Do mundo da música ao mundo do cinema, tudo estava a correr bem. Ele foi o artista mais vendido de 1939 a 1943, até que a América entrou na Segunda Guerra Mundial. Glenn Miller juntou-se à Força Aérea dos Estados Unidos, primeiro como capitão, depois foi promovido a major e fez parte da banda da Força Aérea e do Exército. A 15 de dezembro de 1944, ele voou do Reino Unido para a França, onde iria tocar para os soldados que tinham recentemente libertado Paris. Infelizmente, o seu avião caiu enquanto sobrevoava o Canal da Mancha e desapareceu completamente. Nada foi encontrado, nem peças, nem tripulação. Obviamente que a morte misteriosa de qualquer celebridade é terreno fértil para as teorias da conspiração e, ao longo dos anos, já foi dito que Glenn Miller era um agente secreto que foi capturado, torturado e morto pelos alemães, que depois o largaram num bar em Paris, que morreu numa luta de bêbados, que morreu no hospital francês, que foi baleado por engano por um sentinela numa base aérea, que foi vítima de fogo amigo, etc, etc, etc. Escolha a sua teoria preferida. A explicação mais aceite é que, provavelmente, o avião de Glenn Miller caiu porque voava baixo, por causa da pouca visibilidade e por causa do gelo, os tubos de combustível congelaram. Na verdade, ninguém sabe. E também não altera nada, porque o legado de Glenn Miller sobreviveu e, se ainda hoje o recordamos, por alguma coisa será.